Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast da disciplina Gênero, Estado e Processos de Subjetivação, ministrada por mim, Paula Lacerda, no âmbito do PPCs da UERJ. Esse episódio equivale à terceira aula da disciplina, que temos como texto A Sexualização da Raça e a Racialização da Sexualidade no Contexto Latino-Americano Atual. A autora é Mara Viveiros Vigoia e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Assim, é um texto de 2008. Mara Viveiros é uma autora do campo da economia, né? Economista de formação na Colômbia, mas depois realizou seu mestrado e doutorado analisando questões de gênero em perspectiva antropológica. Seu doutorado foi realizado na França, em ciências sociais. Atualmente, a Mara Viveiros é professora do Departamento de Antropologia da Escola de Estudos de Gênero da Universidade Nacional da Colômbia, e a sua produção é uma produção bastante extensa e bastante importante a todos que têm interesse em questões de gênero, de raça e de etnicidade. Os trabalhos da Mara enfocam centralmente a Colômbia, que é o seu país de atuação não só acadêmica, mas também política, mas o diálogo que ela trata com outros países da América Latina é bastante prolífico. Eu vou falar um pouco disso adiante. Para preparar esse áudio, eu utilizei um podcast. Chamado Podcast Mara Viveiros, disponível no YouTube, e uma entrevista disponível no site do CLAN, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, que ela concedeu no ano de 2009. Bom, o primeiro tema que eu gostaria de começar discutindo aqui é como a Mara elabora todas as suas questões teóricas dentro de uma perspectiva que é acadêmica, que é teórica, mas é também uma perspectiva bastante ativista. A Mara, em vários materiais aos quais eu tive acesso, ela chama atenção para sua participação no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, que foi realizado na Colômbia ainda na década de 80. Ela chama atenção para suas próprias características biográficas, né? Sendo filha de uma mãe mestiça, como ela diz, e também feminista, e o pai, um deputado envolvido nas causas do movimento negro na Colômbia dos anos 50. Ela não foi fazer o doutorado na França por acaso, ela já tinha uma formação bilíngue, como ela chama atenção também nas suas falas, e ela afirma que isso se deveu às próprias concepções políticas e perspectivas do pai dela, né? Esse deputado envolvido nas causas do movimento negro, que considerava o exemplo da França e a República Francesa um exemplo de, enfim, ideais republicanos e uma maior afinidade às questões étnico-raciais do que outras culturas, né? Que estavam presentes ali na Colômbia. A tese de doutorado da Mara Viveiros Vigoia foi sobre mulheres que trabalhavam em floriculturas da Colômbia, mas talvez a dimensão do trabalho dela que deu mais reconhecimento seja o estudo das masculinidades e a perspectiva interseccional, que é o que nos interessa mais diretamente aqui, né? Então, como eu já falei, a Mara tem contribuições importantes para o debate sobre interseções de gênero, raça e etnicidade na América Latina. Um outro ponto, talvez diferente do trabalho da Mara, ou que tenha sido muito inovador, principalmente quando ela começa a produzir essas análises, diz respeito à discussão de temas como o amor e o desejo, né? Temas muito pouco trabalhados, né? Ou pelo menos enquadrados em outras chaves teóricas mais relacionadas ao campo da antropologia médica ou indexados sobre o tema da saúde sexual e reprodutiva. No trabalho da Mara, esses temas adquirem centralidade e são articulados a discussões sobre identidade, sobre masculinidade e feminilidade. O ponto de partida, digamos assim, crítico da autora foi tentar pensar o feminismo na Colômbia através de uma perspectiva que não incluísse só a perspectiva de classe, mas que incluísse também os marcadores de raça e etnicidade, porque para ela isso parecia central. E, digamos, o feminismo na Colômbia, né? E aí eu já falei que não é correto, não seria correto traçarmos uma distinção entre o que seria o feminismo ativista e o que seria o feminismo acadêmico, né? A Mara fala a partir desses dois lugares. Esse feminismo, então, seria estritamente marcado por uma perspectiva de classe, desconsiderando então esses outros marcadores que ela considerava importantes, especialmente na história da Colômbia. Então, ela, quando a gente pensa, né, em raça e etnicidade, no caso da Colômbia, mas também no caso brasileiro, a gente pode pensar em questões de raça. Por isso ela vai enfocar nos seus trabalhos a racialidade e a conexão de amor e de desejo, de performances de homens negros, por exemplo, de homens e mulheres negras, mas com o foco em homens negros, né, nos trabalhos depois dessa tese de doutorado que eu comentei, mas também na presença indígena, como entre nós, né, no Brasil, e na presença mestiça, né? A categoria mestiço é uma categoria bastante central na cultura e na política colombiana. Não por acaso a gente viu que essa era a definição, não sei se autodefinição ou definição atribuída à Mara, à própria mãe dela. Bom, então a autora sai desse ponto de partida, que é um ponto de partida crítico, né, que identificava uma lacuna ou uma omissão dentro de uma perspectiva feminista ativista e teórica, né, que era enfatizar exclusivamente questões de classe, mas parte também de uma outra lacuna que significava compreender o gênero a partir do feminino. Então, ainda nos anos 90, a autora realizou um trabalho comparativo em termos de identidades masculinas em três países da América Latina, né, além da própria Colômbia, mas incluindo também o Chile e o Peru, né? Isso foi um trabalho que foi financiado pela Fundação FO. E ele é um trabalho de 95 e ele apresenta uma certa transformação e, ao mesmo tempo, a formação de um campo de estudos sobre masculinidade. E essa, não sei se torção, mas esse direcionamento das pesquisas da Mara tem a ver com duas inspirações, como ela vai chamar a atenção. E essas inspirações estão presentes no texto dessa aula de maneira bastante central. Ela fala disso claramente, que é a perspectiva Foucaultiana, especificamente uma parte dessa teoria que foi revisitada pelos estudos pós-coloniais e subalternos, né, como a gente discutiu também na aula passada, que tratou sobre a Spivak, e as teorias do Black Feminism, né, do feminismo negro, a partir dos Estados Unidos, que apresenta um caminho de compreender as posições de gênero nem sempre estudadas, né? O que faz disso uma perspectiva crítica. Então vejam, a partir desse conjunto de inspirações, a autora se volta e faz uso da sua própria posição também de marginalidade, né? Como uma autora que se entende como uma autora negra, para analisar as relações de poder. Então ela se volta não para aquele grupo tradicionalmente estudado dentro dos estudos de gênero que seriam as mulheres, né? Se volta para compreender a masculinidade e se volta para compreender também a heterossexualidade. Porque não só a homossexualidade, né, como ela nomeia nos trabalhos, deveria ser estudada e compreendida como um objeto de interesse, mas o que seria também a própria norma, né? A heterossexualidade e a normatividade. E também nesse sentido, ela afirma adotar uma perspectiva feminista e não separatista, né? Então é importante tocar nesse ponto porque todo estudo de gênero vai compreender o gênero como uma categoria relacional. né? Então, o que que isso significa dizer? Que a gente só pode falar em mulher, na posição da mulher, na hierarquia que vitimiza as mulheres ou que constrói a subjetividade de mulheres, porque a gente tem o outro parâmetro, que é esse parâmetro masculino. Alguns falam em privilégio, a gente pode pensar em desigualdade, né? Várias categorias estão sendo usadas historicamente, algumas caíram em desuso, outras vêm sendo utilizadas mais recentemente para pensar justamente esses processos, né? Que são processos desiguais e processos de violência que acabam forjando essa subjetividade, mas que precisam ser tratados sempre de uma maneira relacional. Então, se qualquer um de nós for realizar um levantamento, naturalmente vai encontrar mais trabalhos sobre mulheres do que sobre homens, mais trabalhos sobre homossexualidade do que sobre heterossexualidade, e possivelmente mais trabalhos que, em termos da tematização da raça, estudam pessoas negras ou pessoas não brancas do que estudo de pessoas brancas ou do que se chama, né, atualmente a própria branquitude, né? Eu acho que isso tem a ver com diversas questões, inclusive com questões da própria construção do campo acadêmico, do campo científico, do campo antropológico, mais especificamente, né, em termos do que foi a construção, entre aspas, de um objeto de estudo, né, uma prática que está, obviamente, relacionada a posições de poder que remonta ao colonialismo, como eu falei na aula passada também. Mas que vem sendo questionada nos últimos anos, né? Então, o trabalho da Mara, desde os anos 90, já está pontuando essas questões, né? Na entrevista ao Clã, né? A Mara Viveiros fala que chegou ao feminismo lendo Angela Davis, então, essa teria sido a grande inspiração dela para construir os seus estudos sobre interseccionalidade e para produzir a sua crítica ao feminismo branco, né? Então, é também com essa referência que a autora se volta para estudar o que eu estou tentando falar nessas últimas frases, é justamente o que era invisibilizado ou o que era negligenciado. Só que essa invisibilização e essa negligência equivalia a uma divisão de poderes, nesse sentido do que se torna um objeto de estudo e o que não se torna um objeto de estudo. Então é claro que os homens estão em posições de mais poder e de maior privilégio do que as mulheres. E isso é precisamente o que os torna menos objeto de estudo, tá? Assim como as outras questões de raça e de sexualidade que eu chamei atenção. Então, estudar o gênero pela perspectiva dos homens produz esse tipo de inversão da lógica de quem pesquisa e de quem é pesquisado, que a autora vai propor, e a partir dos anos 2008, né, esse texto que a gente vai discutir é de 2008, a entrevista que eu li é de 2010, ela já apresenta como parte da sua agenda de pesquisa um interesse em estudar o que ela já chama nesse momento de branquitude. Então, o que ela vai dizer é que ela tem bastante interesse em estudar como a sexualidade é relacionada ao poder, a sexualidade, o gênero, todos esses elementos, né, os marcadores sociais da diferença, estão relacionados na construção e na perpetuação de lugares de poder. Então, o diálogo que Mara Viveiros faz com tanto a teoria Foucaultiana quanto o feminismo negro vai nesse sentido de apontar para a heterogeneidade das categorias. Então, quando se fala raça, quando se fala classe, quando se fala gênero, não se está referindo a um conjunto homogêneo de pessoas, de experiências, de identidade, muito, muito pelo contrário, mas se refere também a processos de desigualdade, de tensões que caracterizam justamente essas experiências de gênero, e aí no recorte da autora são experiências de gênero na América Latina. A autora vai falar uma frase que para nós no Brasil tem bastante peso, tem bastante importância, que é: na Colômbia as classes possuem cor, né? E entre nós no Brasil o mesmo ocorre, e como eu falei no início, né? É ao constatar um certo limite da teoria, mas um certo limite da ação política ativista também, né? Seja do feminismo, seja da luta de classe, que seria justamente invisibilizar essa questão étnica e racial que a autora decide construir uma perspectiva crítica, é, ao meu ver, uma perspectiva crítica bastante autoral, né? E nesse artigo, é, ela constrói uma discussão que eu acho que nos interessa ainda mais, né, pelos recortes do curso, que é pensar na construção, é, de um projeto de nação. Então, ela remonta ao século XVII. Eu não vou entrar aqui diretamente nessas questões, porque a gente vai discutir na aula. Mas o que eu gostaria é de apontar para vocês como que determinados processos que vejam poderia estar restrito ao campo de estudos sobre gênero, ao campo de estudos sobre sexualidade. Mas não, ele vai justamente se relacionar a processos sociais e processos históricos de longa duração que podem ser observados a partir de uma lente histórica ou também historiográfica, como a gente viu na aula passada, relacionados à própria formação do que a gente chama América Latina, do que a gente chama Brasil ou do que a gente é, pode chamar de Colômbia também. Eu acho que esses são os principais universos de questões e de diálogo e de influência da autora. Espero que a gente tenha um bom debate na sexta-feira. Tchau, tchau.